Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, estamos começando o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite o momento e agora, InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Um abraço para você ouvindo a gente, que a partir de agora está levando até você o Gabriela Esportiva. Muitas informações das principais modalidades do mundo dos esportes nesta quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. É isso aí, não sai da sintonia não, viu? Estamos começando o Gabriela Esportiva nesta quarta-feira para você que está sempre na sintonia da Gabriela FM, que tem sempre a melhor programação jornalística para você. Sai da sintonia não, viu? Se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com nossa bancada top aqui de comentaristas, e a gente dá o boa noite agora. Primeiro ao presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos que estão na sintonia do Gabriela Esportiva. Hoje, uma data muito especial, Marcos. Nesse 3 de abril de 1924, porque o Colo-Colo hoje completa 76 anos, né? 76 anos de uma história. Colo-Colo que teve a sua primeira participação no final da década de 60, disputando, quando profissionalizou pela primeira vez a sua equipe para disputar o Campeonato Baiano, voltou em 99, sendo campeão da segunda divisão. Né? Entrou pela porta da frente, naturalmente, diferente do final dos anos 60, quando os três clubes de Ilhéus entraram pelo critério convite da Federação Baiana de Futebol, porque na época o futebol da Bahia estava desacreditado e Carlos Alberto de Andrade era o presidente, e ele entendeu que ampliando o interior ele estaria fortalecendo o futebol da Bahia. Aí convidou o Colo-Colo aceitou e imediatamente aceitou também o Vitória e o Flamengo de Ilhéus. Então foram três clubes no final da década de 60. Mas foi em 2006, o ano da sua consagração, né? Título, gente, que agora, em 28 de maio, completa 18 anos, uma maior idade. E até hoje, nenhum clube de futebol profissional da nossa região, Fred e Júlio e amigos do Gabriela, conseguiu esse feito. Portanto, saúde, entendeu? Vida nova para o Colo-Colo, e que o Colo-Colo possa voltar pela porta da frente também, esse ano ainda, ao futebol da primeira divisão para o calendário 2025.
É isso aí, Zé Maria. Já a gente comenta mais sobre isso também. Boa noite ao Fred Menezes, o Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Oh, parabéns para o Colo-Colo. Eu vivi e assisti muito quando criança jogos, meu tio chegou a participar de alguns jogos também pelo Colo-Colo, meu tio Elírio Menezes, e com muita satisfação a gente assistiu em 2006 também, peguei todos os jogos aqui em Ilhéus, assistia dentro do campo de futebol, então muito bacana esse momento, testemunhei tudo, grandes jogos do Colo-Colo e muita alegria, vivenciei isso aí. Queria passar também aqui, ontem eu comentei sobre o voleibol masculino, que agora a gente ia ter vários embates aí muito emocionantes por conta do que aconteceu com as quartas de finais, né? Todos os melhores colocados perderam jogos dentro de casa para os piores colocados, né? Do Sim. primeiro perdeu para o oitavo, o segundo perdeu para o sétimo. Já no feminino, a única partida que foi para o terceiro jogo foi a partida entre o Bauru e Praia Clube. E eles fizeram três partidas, Praia Clube foi o terceiro colocado e o Bauru o sexto. E o Praia Clube se classificou jogando 3 partidas e vencendo as 3 partidas no tie-break. Quer dizer, isso quer dizer que foram todos os jogos disputados e finalizados por 3-2. Praia Clube fez um jogo ontem fenomenal também, muito
jogos
bom.
Duros, né?
Jogos Fred? Pesadíssimos, né? É. Com várias jogadoras se destacando. A melhor jogadora foi a Denise, uma meio de rede, inclusive já seleção jogou alguns anos de seleção brasileira, né? Claudinha, a levantadora, quando entrou, que estava com um problema no pé, ela entrou, melhorou muito a equipe. O Praia Clube começou fazendo 2-0. O Bauru empatou e na tie-break o Praia Clube não deixou por menos e acabou vencendo o jogo aí com 30 pontos da russa, Sofia Kuznetsova, uma ponteira também espetacular. Então a gente vai ter jogos aí, já estão definidos já as semifinais. Será o Sesc Flamengo com o Praia Clube e o Osasco com o Minas. E são as equipes que melhor foram durante o campeonato todo, do primeiro ao quarto colocado na temporada regular. Então vão ter grandes jogos agora, ainda não tem uma data, Marcão, mas amanhã eu já trago a data aqui para todos aqui. E vamos debater aqui, comentar sobre futebol, né? Futebol, os campeonatos aí que estão finalizando esse final de semana. E o início aí também da
Sul-Americana, Libertadores
com
jogos aí, né?
Então, já. Vamos em frente, tem muita conversa boa.
É isso aí. Boa noite também ao Júlio César, o Imperador. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Marcos Bezerra, Fred Menezes. Boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriel Esportiva. E hoje, como o Zé Maria já abriu aí o programa falando, é um dia especial onde o nosso querido Colo-Colo está completando 76 anos de muita história no futebol da Bahia.
É isso.
Esse time que foi criado, né, inspirado em 2 times sul-americanos, né? Colo-Colo herdou as cores do time do Boca Juniors da Argentina e o nome do Colo-Colo do Chile, né? Colo-Colo esse que o Zé Maria, também presidente campeão, é apaixonado e torce pelo Colo-Colo do Chile. Então, hoje o nosso querido Colo-Colo está completando 76 anos, com 3 títulos estaduais na bagagem, 2 da segunda divisão, 1 da primeira, e alguns títulos do campeonato amador da cidade. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar mais de Colo-Colo, né? Também vai falar conosco aqui, parabenizando o time do Colo-Colo, o zagueiro campeão, um dos zagueiros que foram campeões aí pelo Colo-Colo, vai falar hoje. Vai falar o ex-diretor de futebol do Colo-Colo e também ex-vice-presidente, vai falar aqui. O treinador de goleiro campeão em 2006, vai falar no programa, uma mensagenzinha curtinha, né? Todos eles parabenizando, né, o time do Colo-Colo e o nosso companheiro, irmão radialista, que acompanhou toda aquela trajetória do Colo-Colo. O Salomão Batista também vai dar sua mensagenzinha parabenizando o Tigrão. Então, hoje nós conseguimos aí falar com essas pessoas e a gente pediu para que elas pudessem mandar mensagens, né, parabenizando o time do Colo-Colo. Então, tem muita coisa boa aí em relação ao Colo-Colo hoje no programa, Marcão.
Valeu, Júlio César. Já a gente vai, né, prestar mais homenagens ao Tigrão de Ilhéus. Agora é 6:13.
Gabriela Esportiva.
Fredão já comentou um pouco sobre vôlei, né? Vamos falar um pouco mais, porque foi aberta a votação popular para os indicados ao Hall da Fama do vôlei em 2024. O Brasil conta com 3 nomes na lista. O processo de escolha conta com uma votação aberta, além da votação interna, onde o voto aberto vai fazer parte de uma cédula de votação dos fãs. A votação estará aberta até o dia 14 de abril, e então muitas pessoas vão poder votar gratuitamente no site voleihall.org. É vôlei com 2 L's, com Y, e hall, hall.org. O Hall da Fama possui aí representantes na categoria de quadra masculino e feminino, jogadores de vôlei de praia, treinadores, líderes de vôlei paralímpico. Os nomes brasileiros indicados em 2024 são de 2 categorias, jogadores de praia, com as ex-jogadoras Adriana Samuel e Ana Paula Henkel, e treinadores, com José Roberto Guimarães, Fredão.
Aí só fera, né? Aí é uma quantidade enorme.
É pro Hall da Fama.
Hall da Fama, Ana Paula Henk, uma central espetacular, né? Jogou muitos anos no Minas. É, eu votaria nela, brincando, sem dúvida nenhuma. E o técnico...
José Roberto Guimarães.
Aí é um fenômeno, um dos maiores técnicos de voleibol de todos os tempos. Um técnico espetacular, ex-jogador, inclusive, de voleibol também da seleção brasileira. E técnico masculino, feminino, e hoje um dos maiores técnicos aí da atualidade.
Campeão na seleção brasileira feminina
e no masculino também. Né? Então é o chamado. Não precisa nem voltar, é tipo o Pelé da área dele aí que ele atua. Sem dúvida nenhuma. O Bernardinho seria outro também, né? Mas vai ter seu lugarzinho aí no Hall da Fama.
Aí o Brasil tem quase 20 representantes no Hall da Fama do vôlei, viu? Tem a Sheldon e a Adriana Beá, como uma dupla, né? Além delas, Nauber, Giovanni, Giba, Bebeto de Freitas, Maurício, Loyola, Zé Marco, Ana Moser, Nussmann, Sandra Pires, Fofão, Bernard, Emanuel, Ricardo, Serginho, Jacques Silva e Renan. Só fera.
Pô, só fera aí. Eu acho que ainda falta aí alguns da fase de prata, na minha concepção, porque eu vivenciei também e eles
acompanham um pouco também.
Eles praticamente foi quem abriram
aqui
as portas.
Aqui a gente tem
aí
o quê? Renan, o Bernard, né, da geração
Renan,
prata.
Renan, Bernard, William, né, um levantador maravilhoso. Então, tem também gente aí da geração aí de Ricardinho também, grande, especial levantador. Levantador de bolas rápidas, então um jogador diferenciado. E Maurício, né? Você falou, você citou o nome dele, já está aí. Isso. Então também é o que está faltando na seleção brasileira masculina no Brasil hoje, é aparecer um levantador do nível desses três aí que fizeram, porque para você chegar a uma medalha, a uma disputa de medalha de ouro numa Olimpíada, campeonatos mundiais, ligas mundiais, se você não tiver esse jogador especial, apesar de todo o outro elenco, né, dos jogadores ponteiros, opostos, centrais, você não consegue buscar o ouro. Então a gente precisa de um levantador, como é o meia no Brasil, no futebol, como é o armador no basquetebol, e a gente precisa desse levantador aí, porque o filho de Bernardo, o Bruninho, é um jogador muito bom também, mas ele é muito mais esforçado do que talentoso. Isso na minha opinião, entendeu? A minha singela opinião. E a gente não tem esse levantador ainda para essa Olimpíada, um levantador desse nível, desses últimos três que eu falei aqui, Maurício, William, Maurício e Ricardinho. Nós não temos esse levantador ainda
e
no Brasil.
Está aqui no Hall da Fama, que eu destaco como um dos maiores líberos, né, de todos os tempos, o Serginho, né?
O líbero, Marcão, ele é uma função que não existia, isso, inclusive na época que a
mais
gente...
Mais recente.
É mais recente. Então, isso inclusive veio a acrescentar muito ao voleibol, inclusive brasileiro. Porque o Brasil achou, encontrou logo esse jogador que fazia essa função maravilhosamente bem, né? E ele disputou aí, acho que 12 anos aí em altíssimo nível.
A chegada do líbero, podemos até classificar como o início da modernização do voleibol.
Sim.
Exatamente, Zé. Então, essa é a mudança de algumas regras, né? A gente viveu momentos que o saque não podia
retomar,
ser.
Retomar, né?
Era de tomada. Então, eles mudaram para poder ter um horário menor de jogo para a televisão. Então, algumas regras foram modificadas. Você podia bloquear saque. Hoje, você não pode mais. Então, teve muitas modificações. E uma dessas, né? Essa aí que Zé falou foi muito pertinente de comentar aqui sobre esse momento da evolução do voleibol.
É verdade.
Né, e chegar onde chegou esse esporte aí, hoje o segundo do esporte brasileiro, né?
A proibição de bloquear o saque, né, que antes podia, né, Fred?
Eu falei aqui assim, teve o saque, o Brasil na época aí de prata tinha o saque fundo do mar. Uhum. Que eles não levantavam a bola e cortavam, né? Antigamente não podia ser feito dessa forma. Aí uma coisa que eles pararam um pouco esse saque foi o bloqueio do saque. Mas depois também foi retirado. Então, tinha o Jornada de Bernard, que era um saque que batia a altura, que era um saque vindo do voleibol de praia.
Que ele não podia usar em qualquer ginásio, né?
Não, porque tinha que ter um ginásio com uma altura avantajada, né? Para poder realmente fazer efeito.
O saque da Jornada das Estrelas, né? O interessante era a força da bola na queda, na caída da bola.
Né? Usando a força da gravidade, né, Zé? E como ele batia com efeito na praia, usando o vento também, a dificuldade enorme de você recepcionar a bola, né? E passar a bola bem para o levantador. E isso ele usou, inclusive, em alguns jogos aí. Teve jogos amistosos aqui no Maracanã, aberto, que choveu contra a Rússia. A Rússia era campeã mundial e o Brasil fez um jogo na chuva dentro do Maracanã. Então, são passagens históricas do voleibol, que é a evolução do vôlei para a modernidade, né, Zé? Então, o Brasil perdeu essa posição. O basquete perdeu a posição de segundo esporte, que o voleibol cresceu
muito bem, né?
Muito, no mundo todo, inclusive, né? E o esporte não é flexibilidade, não, é um chamariz para o ouvinte, o assistente, as pessoas que assistiam, né? E ficou plástico, esporte muito plástico. E o voleibol ganhou muito, e a gente, nós, os brasileiros, que pegamos a onda, né, Zé? E buscamos aí o lugar que era do Japão no feminino, da Rússia,
né, depois da Itália também.
Itália, então o Brasil fez sucesso, talvez como nenhum país no mundo, tantos anos. Eu acho que somente os Estados Unidos aí, que também brigou durante um período grande, inclusive voleibol de praia, que é um dos países que desenvolveram expoentes, né? Muitos anos aí na crista da onda, né? Chamado.
Vamos torcer que com a volta do Bernardinho, né? Ao comando técnico da seleção de voleibol, o voleibol possa voltar ao seu lugar de destaque, né? Porque foi esse crescimento do voleibol que transformou esse esporte como a segunda opção no país.
É isso aí. A gente segue em frente agora, 6h22.
Gabriela Esportiva.
Falar de fase de grupos aí, começando pela Sul-Americana. Tivemos algumas partidas ontem. Pelo grupo A, o Universidad César Vallejo recebeu o Defensa e Justiça. E aí o Defensa e Justiça é um time que sempre está aprontando. Venceu fora de casa, 1-0, vai liderando o grupo A da Sul-Americana.
Resultado normal, né, para essa equipe argentina. Que nos últimos tempos, né, cresceu a intensidade também disputando essa competição continental. Então, uma vitória importante, porque jogou fora de casa, né? E certamente deu um passo, são 3 pontos, né?
Sim.
Num total aí, são 6 jogos, 18 pontos a serem disputados. O Defensa e Justiça já encaminhou bem a sua pontuação nos primeiros lugares da Conmebol Libertadores.
O Internacional, pelo grupo C, visitou ontem, né, o Belgrano, time argentino lá, e empataram em 0-0. O Inter conseguiu um pontinho fora. Começou aí mais ou menos essa Sul-Americana, pelo menos pontuou contra um argentino lá fora, né, Zé?
Ainda não agradou o conjunto do Internacional, né? Ainda é uma equipe, pelas contratações que o Internacional fez. Internacional hoje, Marcos, tem nomes refinados do futebol sul-americano. Então, mas esperava-se algo mais do campeonato do Internacional. Não foi bem no campeonato gaúcho, né? Acabou saindo, né, das finais do campeonato gaúcho e começou ontem com um resultado apenas razoável, porque jogou fora de casa, mas é um Internacional que ainda ficou devendo um futebol de melhor qualidade.
Pois é, tivemos também pelo grupo E o Atlético Paranaense jogando fora, visitando o Sportivo Ameliano e vencendo bem, venceu com o pé direito fora de casa, 4-1, Zé Nói.
Esse foi o grande destaque dos clubes brasileiros nesse início da Conmebol Libertadores, né? Foi bem, o Atlético do Paraná se encaixou bem, venceu fora de casa, venceu de goleada, construiu um resultado é surpreendente, né, nessa primeira rodada da fase de grupos, e iniciou com o pé direito a sua temporada na competição deste ano.
É, deu um baile lá no Paraguai, nesse time, né, ameliano. Pois é. Tivemos também mais jogos aqui, deixa eu dar uma olhada na tabela. É, além desse, na Sul-Americana, vamos ter. É, foram esses os brasileiros que jogaram ontem, mas vamos ter mais jogos hoje. É, amanhã teremos o Cruzeiro visitando a Universidade Quito, às 9 horas da noite. Amanhã o Cruzeiro estreando na Sul-Americana. Teremos também o Fortaleza hoje, às 9 da noite, visitando o Sportivo Trinidense, então. Lá no Defensores Del Chaco, Fortaleza enfrentando o Trinidense. Vai ser um teste bom agora do Fortaleza na Sul-Americana, que teve um desempenho muito bom na temporada passada, né, Zé?
É, mas está longe, né, de praticar esse futebol de boa qualidade, pelo menos nesse início da temporada 2024. Tomara que o elenco do Fortaleza é um elenco experiente, um elenco até de boa qualidade técnica. E faz uma campanha até então abaixo da crítica, não só no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Cearense, mas também na Copa do Nordeste, que é a principal competição do Norte e Nordeste do país. Então, tomara que nesse início da competição continental, o Fortaleza reencontre seu bom momento, seu bom futebol.
É, que o técnico Vojvoda aí, que preferiu continuar no tricolor lá do Fortaleza, que ele possa realmente engrenar o time para fazer bem novamente nessa temporada, viu? Agora, 6h26, a gente fala agora de Libertadores da América, né? É, teremos partidas hoje que a gente vai falar já. É, tivemos pelo Grupo B, a equipe do Cobresal recebendo o Barcelona de Guayaquil, ficaram no empate em 1-1. É por esse mesmo grupo que o São Paulo joga amanhã, às 9 da noite, contra a equipe do Talheres, lá na Argentina, Zé Maria.
É, tomara que o São Paulo comece bem essa competição. É, são as duas mais importantes competições, né, do futebol sul-americano. E claro que a gente fica nessa torcida, né? Porque essa fase, nessa expectativa, porque essa fase de grupos, quem brilhar na competição vai lucrar aí 6 vitórias, né, 18 pontos ganhos. É dar um passo decisivo para a segunda fase, que é uma fase ainda mais importante da Conmebol. Então a gente tem que ficar na torcida. Tem a estreia também do Botafogo, que é outra expectativa grande. Agora, quando você falar dos resultados de ontem, Marcos, eu vou colocar, entendeu, a minha colher aqui, porque teve dois jogos que me decepcionaram ontem. Um eu vi ao vivo, né, que foi o jogo do Flamengo. Foi um Flamengo decepcionante. E as mudanças do Tite também decepcionaram, entendeu? Quem entrou no time do Flamengo só fez piorar a situação. Flamengo com um a mais em campo, entendeu? E foi completamente envolvido no segundo tempo pelo modesto time do Milionários da Colômbia. Entendeu? E sofreu um empate com 10. O time com 10 cresceu, parecia que era o inverso. Parecia que a intensidade do Milionários era uma equipe que estava completa dentro de campo. Não gostei da atuação do Flamengo. O Flamengo ficou devendo ontem. Não gostei das mudanças também. Um outro jogo que eu vi. Já na parte da manhã, mas vi o jogo por completo também, foi um jogo de dar sono. Aquele jogo à noite, muita gente dormiu. O jogo do time do Corinthians, né? Do Corinthians. Foi outro jogo decepcionante, né? O Corinthians, meu amigo, fez um gol num lance raríssimo e está enfrentando o Racing do Uruguai. Do Uruguai, não é o Racing, né, do futebol argentino. É o primo mais pobre.
O genérico.
Entendeu?
Né?
É o genérico, né? Entendeu? Então, resultado. Foi um. Se o Corinthians praticar, Marcos, o futebol que praticou ontem, entendeu? No Campeonato Brasileirão, que tem mais intensidade do que essa competição que o Corinthians está disputando, eu não tenho dúvida de que o Corinthians vai ficar ali brigando entre os quatro piores da competição, porque o futebol do Corinthians ontem foi decepcionante.
Está na pegada do estadual do Campeonato Paulista aí do Corinthians, né? Tivemos ontem pela Libertadores também, né? Pior que Flamengo, né? foi o The Strongest vencendo o Grêmio por 2-0 ontem. Começando muito bem o The Strongest, mostrando a sua força, né?
Esse resultado, eu comentei isso ontem aqui, que era um resultado mais previsível em razão da opção do técnico Renato Gaúcho. Ele levou só os reservas, entendeu? Ele não levou nenhum titular
para
o jogo de ontem. Ele guardou o time titular para as finais do Campeonato Gaúcho,
contra
que vai acontecer com o Juventude no próximo final de semana. Então, o Renato fez a opção, risco por conta dele, entendeu? E o que aconteceu? O outro time foi soberano. Teve e praticou um futebol de melhor qualidade e mereceu o resultado.
River Plate pelo Grupo H também visitando o Deportivo Táchira pelo Grupo H. Venceu fora de casa, 2-0. Começou bem o River Plate, que tem tradição nessa competição, né?
Não tenho dúvida nenhuma. É o grande nome do futebol argentino. A Argentina que vai fazer a final, vai sediar a final da Copa Libertadores, entendeu? Se um clube argentino tem condições de chegar nessa final, pode ter certeza que é o River Plate, porque é a equipe que sobreviveu, entendeu? Digamos aí, essa crise financeira que está afetando o país vizinho, né? E a gente percebe que de uma determinada época para cá o Brasil foi soberano, né, nessa competição. Nas duas competições continentais, né? Na Libertadores, na Sul-Americana também, mas o River ainda mantém aquela equipe que a gente tem que respeitar porque pratica um futebol com intensidade.
Pelo Grupo D, você falou no Botafogo, o Botafogo joga daqui a pouco lá no Nilton Santos, no Engenhão, recebendo o Júnior Barranquilla. Jogo interessante aí pela Libertadores daqui a pouquinho. Também tem o time do Fredão, que vai entrar em campo hoje, né? Logo mais às 9:30 da noite, visitando o Alianza Lima. Alianza Lima e Fluminense.
Olha, esse é a grande incógnita da rodada de hoje. Porque o Fluminense não vai ter os seus principais atacantes. Os seus três atacantes referências do Fluminense não vão participar do duelo. Né? O primeiro é o Cano, que está machucado, contusão, está entregue ao departamento médico. O menino John Kennedy, né? Que é um outro jogador também de qualidade técnica indiscutível, está suspenso pela expulsão na final da Libertadores do ano passado, e não vai ter o outro jogador de ponta, né? Tem Cano e Keno. A gente confunde o Keno também. E Ganso também, peça do meio-campo, está fora. Então, é um Fluminense, eu gostaria de ouvir sua opinião, viu, Tricolor?
O lateral esquerdo, Diogo, também está suspenso, então também não joga. Quem vai jogar é Marcelo. Deve sair jogando aí com Felipe Melo na zaga e o Thiago. Tem a volta de Samuel Xavier.
Boa qualidade, o Samuel Xavier, que faz muita falta quando está ausente no Fluminense. Meio de campo, a gente tem essa dúvida. Se não joga Ganso, será que ele vai colocar o Renato?
Vai, Renato Augusto, vai sair André, Renato Augusto, né? E o outro, o segundo volante ainda, que eu não tenho, não tô...
Quem vai jogar? Martinelli?
Eu acho que é Martinelli, uma coisa assim. Então, a gente não, né, não tem visto o Fluminense fazendo bons jogos, né, Zé? A gente não, só viu não, na Recopa. E aí a gente espera que, quando você muda, e o foco muda também, você entra no avião para viajar, pega outros ares. Então vamos ver como é que o Fluminense se sai, porque a esperança nossa
você,
é essa.
Você tem toda a razão, e eu tenho certeza que o torcedor tricolor, mesmo porque o torcedor tricolor é um torcedor diferenciado, esclarecido, entendeu? Todo mundo sabe que o Fluminense ainda não está praticando aquele futebol em razão das suas últimas contratações. Foram contratações de boa qualidade técnica. Sim. Mas a qualidade ainda está longe do time do Diniz, do professor Diniz, entendeu? Vamos ver como o Fluminense vai se comportar hoje sem quatro titulares, né? Porque Ganso é titular do time, é Cano também, o Keno também. Keno também é um jogador titular, e o John Kennedy é o reserva que todo clube brasileiro gostaria de ter.
Também, Zé, está voltando também, não vai sair jogando, pelo que eu sei, mas ele vai sentar no banco, é o Douglas Costa, que está voltando também, já treinou, está tudo ok, e provavelmente vai ser usado no jogo aí, se houver necessidade. Então, vai ser... É um bom jogo, né, para a gente assistir, 9:30 da noite, expectativa boa. Tomara que o Fluminense entre com o pé direito aí.
É, os torcedores do Flusão vão ficar de olho na expectativa por essas mudanças aí, né? Vai ver como o time vai se comportar hoje. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já, 6:35.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Voltando com o nosso Gabriela Esportiva, já no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite o momento, é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E a gente segue com o nosso Gabriela Esportiva nesta quarta-feira aí. Vamos a mais informações aqui. Agora o Júlio César, né? Tem detalhes aí com você, Júlio.
Bom, vamos entrar nessa de homenagem ao time do Colo-Colo, né, nosso querido Colo-Colo, a tua garra, como é? Eu botei no texto, a tua raça conquistou meu coração. Colo-Colo que dentro dos gramados, meu irmão...
É o hino, né?
É um tigre feroz, é o hino, parte do hino do Colo-Colo, que é um hino muito bonito, né? Então vamos abrir essa sequência de mensagens com o presidente do Colo-Colo, o Hermano Fani, que é o atual presidente do Colo-Colo, que vai falar sobre os 76 anos de história do nosso campeão baiano em 2006. Boa noite, Hermano.
Boa noite, Marcos Bezerra, Zé Maria, Júlio César, Fred, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje o Colo-Colo completa 76 anos de glórias, né, e muitos títulos. E nós estamos muito felizes de estar neste momento à frente dessa nova diretoria que está imbuída aí com esse desafio de comandar esse processo de reconstrução do clube. Estamos confirmados para participar da Série B do Campeonato Baiano agora em 2024 e estamos trabalhando duro, estamos trabalhando firmes para a montagem de um elenco competitivo, para podermos representar bem as cores do nosso clube e trilharmos esse caminho aí de volta à Série A do Campeonato Baiano. Estamos muito esperançosos, estamos muito confiantes, contamos com o apoio da nossa torcida para nós conseguirmos o êxito, que é colocar o Colo-Colo de volta ao lugar onde ele nunca deveria ter saído. Um grande abraço a todos.
Então tá aí a palavra do presidente Hermano. Vamos agora falar com Zé Cacá, ex-diretor de futebol do time do Colo-Colo, ex-vice-presidente da última gestão aí que saiu. E o Zé Cacá também tem sua mensagem para o Tigrão.
Meu querido time do coração, na realidade está de parabéns todos os dias. Mas hoje é o seu grande dia. Feliz aniversário, meu inesquecível Colo-Colo. Para todos aqueles jogadores, treinadores, diretores que passaram por esse grande clube campeão de 2006. E ressalto aqui, parabéns Zé Maria, parabéns e muito obrigado pelo aquele título de 2006. Forte abraço a todos.
Tá aí o Zé Cacá parabenizando aí o Colo-Colo e também o presidente campeão, o grande responsável pelo maior título que o futebol profissional da região tem, né? Quer queira ou quer não, só quem tem esse título é o Colo-Colo, né?
Ô, Júlio, eu fiz meu papel, né? Fiz a minha obrigação. Eu comecei a conviver no Colo-Colo com 5 anos de idade. Quando o Colo-Colo foi fundado, em 3 de abril de 48, meu pai participava da reunião e ele tinha apenas 20 anos de idade. Então veja que é uma coisa, eu tenho um DNA de família, né? Minha mãe, que ainda é viva, graças a Deus, é apaixonada pelo time. Hoje, ela, quando ela vê televisão, que ela vê um futebol, ela fala Colo-Colo, porque na mente dela, né, ficou inserido o carinho, o amor que ela sempre teve. Nós tivemos em Léus uma série de senhoras, né, que trabalharam muito nas festividades do Colo-Colo, daqueles bons tempos. E eu quero hoje homenagear a dona Lindaura Kruszewski. Né? A professora Lindaura Kruszewski, que era uma também torcedora do time, entendeu? Participava, ela era sempre quem coordenava aquelas festas. E a gente não pode esquecer também de alguns nomes. É Ayrton Adami, né, que foi o pioneiro. Foi o homem que fundou o Colo-Colo na sua casa, ali na rua, na Rua das Quintas, né? Reuniu aquele grupo há 76 anos de idade. Tivemos José Magalhães Corrêa. Eu, na minha juventude, acompanhei o Colo-Colo no início do futebol dos anos 69. No final da década de 60, e Magalhães era o meu ídolo, porque era um líder que a diretoria ouvia, ele tinha uma liderança, tinha um respeito muito grande, era um homem na cidade que chefiava a Receita Federal e que sempre carregou no coração o amor pelo Tigrão. Não podemos também deixar de registrar, são tantos nomes na história do Colo-Colo, a figura folclórica de Guerrinha, né, que durante muito tempo dirigiu a equipe no futebol amador, né? No futebol de quadras, né?
Exatamente.
Com ele, o Colo-Colo sempre trilhou mais os esportes de quadra, mas Guerrinha também teve a sua passagem pelo Colo-Colo. Claro que quando a gente assumiu, assumimos em 92, entendeu? Muita gente pensa que a gente assumiu em 99. Não, mas eram tantos problemas para a gente preparar a documentação para voltar a ser uma equipe de futebol profissional. Quando assumimos, o Colo-Colo não tinha mais sede, já tinha perdido a sede para um... Foi a leilão pelo...
Questão trabalhista, pelo, né?
Questão trabalhista, exatamente, uma ação do INSS, e resultado. Então a gente teve que passamos alguns anos preparando, disputando o Campeonato Amador, e ali no Campeonato Amador conseguimos o nosso primeiro título com a liderança de Gil, no time amador. Depois resolvemos praticar o futebol profissional em 99. Gil foi o capitão e o grande comandante da conquista de 99. E depois, anos depois, em 2006,
o
título mais expressivo. E ele só mudou a camisa. E aí ele fez a opção de jogar em 2006 com a camisa número 9. Mas era o mesmo Gil, criativo, do meio de campo. Esse é um jogador símbolo. Ele representa toda a cidade, entendeu? Porque esse nasceu desde o amador, entendeu? E até o nosso principal conquista, Givanildo Amorim da Silva, o Gil do Banco da Vitória, a quem a gente referencia como grande comandante da conquista de 2006.
Grande batedor de falta também, né?
Também. Vamos ouvir mais um, mais
deixou
um
gol de falta lá no jogo, último jogo na final contra o Vitória no Barradão, né, na virada.
Gil fez gol no Barradão, se eu não me engano foi dois de Gil, dois de Ednei, ou foi um de Jânio, um de Gil e dois de Ednei. Eu tenho aqui, inclusive, se der, Marcão, a gente vai botar pra rodar aí os quatro gols do título do Colo-Colo, eu separei aqui. Mas vamos ouvir o treinador de goleiro campeão, o George, que tá lá em Alagoas, né, ouvindo a gente pelo aplicativo. Ele foi o treinador de goleiro campeão do time do Colo-Colo, vai dar o seu recado também aí no Gabriel Esportiva.
Boa tarde, torcida do Colo-Colo. Aqui quem está falando é George, preparador de goleiro. Quero parabenizar todos os filhenses pelo seu aniversário. Colo-Colo, que foi campeão em cima do Vitória lá no Barradão. E nós... Zé Maria Ferreira, Lameu, o nosso preparador físico Gabriel, equipe, enfim, Flávio Medrado, todo mundo foram participar. Nós participamos do Campeonato Baiano de 87. Muito obrigado pelo acolhimento que a cidade me deu e deu a todos os atletas campeões. Muito obrigado mesmo. Parabéns, Colo-Colo, que eu quero ver você de volta no Campeonato Baiano de 2025.
Aí, o George, né, parabenizando o time do Colo-Colo, ele que foi treinador de goleiros, né? E um excelente treinador de goleiros. O George está lá em Alagoas, ouvindo aí o nosso programa. Fez história no time do CRB. Foi goleiro do CRB no passado. o George. Dá para ouvir o gol, os gols, Marcão, agora?
Vamos ouvir.
Então, aí tá...
Vamos lá.
Vamos ouvir os gols aí.
Está embaixo.
Está embaixo aí do áudio. Então vamos ouvir aqueles quatro gols que o Colo-Colo fez de virada em cima do Vitória, porque o Vitória saiu da frente, meteu 2-0 com 10 minutos, um domingo chuvoso em Salvador, ninguém acreditava mais, o campo do Barradão pesado, praticamente quase alagado o gramado, e o Colo-Colo se ressurgiu assim do nada e foi encaixando um gol atrás do outro. E aos 26 minutos do segundo tempo, me lembro muito bem na narração de Salomão, que Salomão, quando o Colo-Colo fez o quarto gol, Salomão começou a gritar, é campeão, é campeão. Isso ele conta pra gente. Quando ele olha pro relógio e fala, vixe, rapaz, 26 minutos, ainda tem jogo demais, eu tô gritando campeão. Mas ele teve que sustentar, mas não deu outra, Colo-Colo foi campeão. Vamos ouvir os quatro gols.
Wesley. Olha pra Ednei, veja que nesse campo aí não tem problema de água. Ednei invadiu a área, pode fazer! Gol! Ednei, camisa 11, aos 13 minutos do primeiro tempo. Foi fazendo fila na defesa do Vitória e mandou uma bomba indefensável para o goleiro Emerson. Diminui o Colo-Colo a diferença no estádio Manuel Barradas. 2 para o Vitória, 1 para o Colo-Colo. Driblou ali, trouxe para a perna direita, tenta ver o melhor espaço. Foi empurrado, falta apontada pelo árbitro. Falta cometida pelo Davi Luiz em cima do jogador do Colo-Colo. Gil. O Alex Santos, quando desobedeceu a ordem do Gil, que é o capitão, é o oficial para bater a cobrança, fazer a cobrança da falta, marcou um golaço. Será que o Gil consegue igualar o feito? Autorizado. A batida da falta! Gol do Colo-Colo! Gil, camisa 9, aos 19 minutos do primeiro tempo. Festa do Barradão, da torcida do Colo-Colo, festa em Ilhéus. Está tudo igual no estádio Manuel Barradas. 2 para o Vitória, 2 para o Colo-Colo. Ednei fez a proteção, tocou ali com o Juninho. Devolução, Ednei pelo meio, tenta ver o melhor espaço. Olha a sobra de bola, batida! Gol! Do Colo-Colo! Gil de novo aos 9 minutos do segundo tempo. Na sobra de bola, depois da tentativa do Ednei, ele escolheu o canto, bateu sem chances para o goleiro Emerson. Virada no Barradão. Gil, camisa 9, faz 3 para o Colo-Colo, 2 para o Vitória. O Arthurzinho reage com certo inconformismo dentro da oportunidade. Olha só, Colo-Colo de novo no ataque. Jânio ajeitou para cima do Jean, escapou. Olha só o cruzamento, desvio! Gol! Do Colo-Colo! Ednei! Camisa 11 aos 26 minutos do segundo tempo! Numa jogada individual do Jânio, tocou, foi para dividida o Ednei, para escorar a bola para o fundo do gol do Vitória. 2 para o Vitória, 4 para o Colo-Colo.
Então tá aí. Relembramos aí, né, os gols do time do Colo-Colo naquela partida histórica. Eu acho que time nenhum vai conseguir mais um feito desse. Porque se você pegar as imagens do jogo, daquele jogo, não tinha como o Colo-Colo virar ali não, rapaz. Tava chovendo forte demais, a Maria tava lá. O gramado do Barradão tinha lugares que não tinha poça de água, mas tinha outros lugares que a água parava no gramado.
Júlio, uma outra situação, Júlio. Recentemente, mudou muito. Hoje, um clube, para ser campeão baiano, ele precisa apenas estar em se classificado na primeira fase, entre os quatro, que são 9 rodadas, vencer as duas semifinais, vencer as duas finais, no máximo ele fará 13 jogos. O Colo-Colo em 2006 fez 34 partidas. Eram jogos de ida e de volta. Entendeu? Não foi um título por acaso, não. Foi um título conquistado com merecimento, com luta pela qualidade dos atletas. Nós tínhamos uma equipe melhor, tanto que jogamos 6 vezes com o Vitória e não perdemos jogo nenhum.
3 empates, 3 vitórias.
O Colo-Colo venceu os 2 turnos em 2006.
Antecipamos o primeiro e o segundo
que
turno.
E poderia ter mais partidas se não vencesse os 2 turnos.
Não houve os 2 jogos finais. É. Não
se o
Colo-Colo
perde
jogos
o
finais.
Segundo turno, aí iria ter mais 2 partidas para decidir o campeonato geral. Só que como o Colo-Colo venceu o segundo turno também, eliminou a possibilidade da decisão geral. Então o Colo-Colo foi campeão dos 2 turnos.
E quanto mais jogos tiver, mais justiça terá também. Então quanto mais jogos um campeonato tem, o campeão sempre fará mais justiça, porque passou por tudo, né? Vários jogos, vários momentos.
Foi testado então, e retestado.
Exatamente.
Né? Então, é isso aí. Vamos às considerações. Tem mais, Júlio, aqui? Tem mais,
dá
né?
Pra ouvir. Vamos ouvir rapidinho aí. Vamos ouvir o Yuri, que não podemos deixar de registrar a presença de um torcedor parabenizando o Colo-Colo. Então, o Yuri, que é um dos líderes da torcida Mancha Azul, vai dar o seu recado.
Boa noite, Júlio César. Boa noite, ouvintes da Gabriela FM. Aqui quem fala é Yuri, diretor da Mancha Azul. Quero aqui estar parabenizando esse patrimônio de Ilhéus, que é o Colo-Colo de Futebol e Regatas. Clube que hoje completa 76 anos de existência. Clube o qual foi campeão baiano de 2006 da Série A, 2 vezes campeão baiano da Série B. Que esse ano de 2024 seja um ano de renascimento, de reconstrução. Colo-Colo merece e vai voltar para a Série A. Um abraço. Aqui tem história e tradição.
Pronto, agora vamos finalizar, dá tempo mais um pouquinho. Não podemos deixar de ouvir o zagueiro campeão. O zagueiro Rodrigo, 22 anos naquela época, voando. Né? Foi campeão com a camisa do Colo-Colo. Vai dar o seu recado também, Rodrigão.
Olá, Júlio. Olá a todos os amigos ouvintes. Né? Quem fala aqui é Rodrigo Góes, campeão baiano pelo Colo-Colo 2006. Né? Hoje uma data muito especial. Né, o aniversário de 76 anos do Colo-Colo, um clube muito querido, né, um clube tradicional, um clube que a cidade de Ilhéus é completamente apaixonado, né, um time que está nesse processo de retomada aí com o presidente Hermano, com os outros demais membros aí da diretoria e da sua torcida apaixonada e maravilhosa, né, que esse ano seja um ano de conquista, de retorno, de retomada, de renascência. Deixo um grande abraço aí para esse time que eu tenho um grande amor, uma grande paixão, um grande carinho e que eu carrego no coração. Felicidades, meu querido Colo-Colo. Vida longa.
Valeu, Rodrigão. Muito obrigado. Então tá aí. E lembrando que até sexta-feira nós vamos trazer outros jogadores, outras personalidades que passaram pelo Colo-Colo. Então tá aí essa humilde homenagem que fizemos aqui hoje no dia do aniversário do Colo-Colo. Né? Quero agradecer aqui ao vereador Abraão, que eu fiz um pedido dele hoje para ele colocar uma moção de aplausos para o Colo-Colo. E assim foi feito. Né? Quero agradecer também aqui ao vereador Fabrício, que eu pedi que colocasse uma moção de aplausos ao nosso campeoníssimo. E assim foi feito. E ele vai receber uma placa de homenagem. Eu não ia falar não, mas não dá para segurar. Entendeu? Essas duas homenagens que vão ser feitas aí. Então, mais uma vez, parabéns Colo-Colo, parabéns aí o Hermano, que Deus abençoe esse mandato seu, Hermano, que você consiga aí soerguer o Colo-Colo, trazer o Colo-Colo de volta à primeira divisão, porque campeonato baiano sem Colo-Colo na primeira divisão fica um negócio meio chato, né? Mas com fé em Deus, o ano que vem estaremos lá. Então um abraço a toda a torcida do Colo-Colo, né? E até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir, com mais uma presença aqui no Gabriel Esportivo.
Valeu, Júlio César, até amanhã. Agora as considerações finais também do Fred Menezes, Fredão.
Bom, hoje vou mandar um abraço pro meu amigo Lilo, né, Ricardo Teles de Oliveira e sua esposa, Carol. Vou mandar um abraço pro meu amigo Danilo aqui do Caneco Madeireira e mandar um abraço para Paulo Jalá, filho de professor Ayrton. Foi meu professor de educação física no Afonso de Carvalho, foi professor de meu pai. Então, o professor Ayrton sempre vai estar na memória, né, dos meus colegas, da minha infância. Então, é um abraço para Paulo Jalá e para toda a sua família. Uma boa noite aí para os ouvintes da Gabriela Esportiva, para todo mundo aqui da bancada, Marcão, Júlio, Zé Maria. Então, um abraço para todos aí, boa noite e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, grande Fred. Zé Maria, o presidente campeão, suas considerações finais.
Bom, primeiramente eu quero registrar que hoje não é só o aniversário do Colo-Colo, né? É aniversário também da minha querida amiga Angélica Santos, né? Esposa do Marinho Santos. Angélica.
Parabéns para Angélica.
Ex-atleta de voleibol, né? Jogou na seleção de Léus. Jogou na seleção de Feira de Santana e Angélica também jogou na seleção de Canavieiras e seleção baiana de voleibol. Então hoje eu quero abraçar a Angélica Santos, né, que administra o Centro de Assistência Renal no bairro do Malhado. É uma figura humana extraordinária, né? E a sorte foi do Marinho de ter tido, né, a oportunidade de conhecer e conviver com o amor de Angélica Santos, que faz aniversário hoje. E queria finalizar o programa agradecendo, porque eu não conhecia esse cidadão. Eu conheci ele hoje, por um acaso. O nome dele é Gildo Medrado, né? Seu Gildo, eu quero lhe agradecer pelas palavras de carinho, de respeito e de admiração ao nosso trabalho aqui no Gabriela, muito diferente do que a gente vê no dia a dia. Porque a cultura do cacau, gente, trouxe um mal enorme, né, para o eixo Ilhéus e Itabuna. Aqui as pessoas têm inveja quando você consegue alcançar uma meta, se destacar num trabalho, em uma atividade que você está realizando. Diferente de outras cidades, onde você tem o apoio, Marcos, aqui na cidade, isso foi fruto da cultura antiga do cacau, né? De criar esse ambiente hostil, entendeu? As pessoas ter ciúmes, ter inveja das pessoas, quando as pessoas deveriam ter reconhecimento às diversas pessoas, porque nós tivemos no esporte de Ilhéus diversas pessoas, né? Teve pessoas que eu lembro não só da manifestação da chegada do Colo-Colo, mas eu lembro também da Missy. Muitos anos atrás, né, a nossa Miss, que foi Miss Bahia, eu esqueço agora o nome dela, a menina aqui do Malhado, que a chegada dela foi uma apoteose em Ilhéus também, disputando o concurso de Miss Bahia, e ela conquistou o título naquela época. Nós temos tantas pessoas que já brilharam, a Ilhéus, que já foi uma referência no esporte, no triatlon, gente. O triatlon foi um baque enorme, né? Porque Ilhéus se destacou no triatlon. Era uma cidade, né, que tinha o triatlon como berço, né? Como a sua referência, com os atletas nas suas seleções brasileiras. Quer dizer, de repente, perdemos o triatlon. Criou uma série de dificuldades. Hoje a cidade está vivendo do passado e tentando se reconstruir, embora a gente perceba que o poder público ainda está muito distante de dar o apoio que a juventude de Ilhéus merecia, né? Que o povo de Ilhéus merecia, que os atletas de Ilhéus mereciam. Eu espero que isso modifique, porque a cidade está crescendo, Marcos. Hoje é uma outra realidade em Ilhéus. Então, boa sorte ao Colo-Colo no seu retorno. Hermano usou uma expressão que me agradou muito. Ele falou em reconstrução na entrevista dele, e eu acho que o caminho é esse mesmo. Reconstrução, a palavra sábia de quem está dirigindo o Colo-Colo hoje, essa é a palavra para o Colo-Colo voltar ao seu lugar de destaque, que é disputar o futebol principal da Série A aqui. E agradecer de novo a você, Gildo Medrado, pelos agradecimentos. Não sabia, eu fiquei impressionado com as palavras dele hoje. Ele disse: olha, gosto, é referência, faz parte do meu dia a dia, entendeu? Ouvi o Gabriela Esportiva, e a gente tem que agradecer Agildo Medrado, né, pelo apoio, pelo, a nossa palavra é agradecimento. Um abraço a todos.
A missa se refere, foi em qual década? De 60?
60.
Florianel?
Flori, é isso mesmo. Florianel.
Florianael, é.
Florianael, menina do Malhado, isso. Né? Flori, ela brilhou, surpreendeu. Eu lembro que era a esposa de João Alfredo, e foi quem preparou Flori, quem levou Flori. Para brilhar nos palcos do Miss Bahia. Foi a grande, primeira grande recepção na chegada em Ilhéus, foi em Flori, depois do Miss Bahia, e depois a grande movimentação na cidade, sem dúvida nenhuma, foi a chegada do Colo-Colo em 2006. A todos um abraço, até amanhã.
Até amanhã, Zé Maria, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva. Voltaremos amanhã com muito mais informações do mundo dos esportes. No oferecimento Pai Mendonça, março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite o momento e agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem Tony Café e o Hit Parade, sucessos do dia.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.